Olá, Gliques de Plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Para quem ama Glee, então, a gente fala sobre todos os episódios, assim, mais episódios marcantes, assim, de cada temporada da série. Nós estamos agora na terceira temporada e já temos vários episódios já lançados aí no podcast em geral, então se vocês não ouviram os episódios anteriores, aproveita para já ouvir. Hoje vamos focar aí nas sectionals, regionals e nationals. Mas primeiramente, meu nome é Isabela e eu estou aqui com a minha parceira do podcast.
Oi, gente, tudo bem? Saudades, né? De com o tempo aí distante, mas estamos de volta e já voltamos com tudo, falando aí de três episódios que foram, assim, sensacionais. Não, teve um que não foi tanto assim, né, Isa? Mas os outros a gente gostou bastante. Então, vamos começar aí pelo 8, né, amiga?
Isso, é o episódio 8 da terceira temporada, que no caso seriam as sectionals. Esse episódio é aquele que a Marcele acabou de falar, que é o que é menos interessante, na nossa opinião. Mas contem aí pra gente depois se vocês gostam muito desse episódio, se acham que foi marcante também. E falem aí pra gente o que que vocês acham. Mas começando aí esse episódio, só para recapitular, o Clube do Coral está se preparando aí para sectionals, eles vão. E contra as Troubled Tones, né? Porque a gente tem que lembrar que aqui no podcast a gente tá meio que indo em vários episódios, assim, meio que aleatórios, né? Por tema. Então, a gente vai falar agora de uma coisa que aconteceu pouco anterior, alguns outros episódios que a gente já comentou aqui. Mas assim, nesse episódio 8, eles ainda estão lutando contra as Troubled Tones na competição. E assim, o que acontece é que a Queen está disposta a reportar a Shelby, porque daí dessa forma elas. O New Directions já ganha, assim, né? Mas também ela consegue voltar a ficar com a Beth, que é o que ela quer muito, assim, nessa temporada, pelo menos no início. Então, ela. O Puck e a Shelby têm até aquele caso, assim, que.
Nossa.
Nossa, gente, foi muito aleatório. O que você achou, amiga?
Muito. Assim, tipo, eu até curti, mas foi muito aleatório. Eu achei que pudesse ter tido. Eu tava esperando que tivesse alguma continuação, sabe? Eu achei que terminou muito. Ai, do nada, como várias coisas em inglês, sabe? Acho que esse é o maior defeito
Sim.
de Glee. Coisa dessas coisas que começa. Essas coisas, né? Quando começa assim, termina do nada, assim. Então. Foi essa parte que eu não gostei. Acho que foi um surto coletivo, assim, os dois. Achei que foi meio, sei lá, mesmo que eu curti, eu achei meio doideira. E o que eu não gostei mesmo foi o fato de não ter dado continuação.
Eu achei que foi bem inesperado e depois, tipo, como você falou, não deu continuação. Então foi estranho, né? Mas assim, o que eles focam bastante nesse episódio é que o Finn, ele sabe que a única forma deles conseguirem ganhar das Troubled Tones é se o New Directions recebeu o Sam de volta, né? Porque o Sam saiu, porque ele teve que mudar para outra cidade com a família dele. E então, assim, o Finn está disposto a procurar o Sam para trazê-lo de volta para os New Directions e eles ganharem. Ele e a Rachel, eles vão procurar o Sam e eles acabam encontrando num bar de stripper, que eu nem lembrava, assim, como o Sam voltava para o New Directions, mas assim, revendo, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Você lembra disso, amiga?
Eu lembro. Eu achei assim. Porque, gente, a gente assiste uma vez, tem coisas que marcam e a gente lembra depois, tem coisas que não, que parece que é a primeira vez que a gente tá vendo. E eu senti exatamente isso quando eu vi o Sam. Eu falei, meu Deus, eu não lembrava disso. Eu ri de novo, assim, porque foi como se fosse a primeira vez mesmo.
Tem todo esse negócio, né, que ele tenta ganhar dinheiro, assim, para ajudar a família. Ele tava explicando, assim, que ele tava no clube de stripper porque ele ganhava muito mais dinheiro do que ele trabalhasse no Dairy Queen, né, e que é na sorveteria. Então, daí eu fiquei tipo, nossa, gente, tinha todo esse rolê do Sam ser pobre, né, porque depois eles meio que esquecem disso totalmente.
Esquece, totalmente.
Então, é aquelas
É isso.
coisas que aparecem rápido em Glee que você nem lembra.
Nem lembro, exato. Não, aí, pessoal, uma dica, se nada der certo, brincadeira.
Brincadeira. Você quer continuar aí, amiga? O que acontece depois disso?
Ah, aí eles vão pra casa, né, dos pais dele, né, onde ele mora, pra saber se ele pode ir embora, porque ele tá ali realmente ajudando o pessoal na casa, e os pais até então, eles não sabem, né, que o Sam tá trabalhando como stripper, e eles vão lá perguntar, ah, e o Sam pode voltar com a gente, tudo mais, e os pais deixam, né, foi até um momento fofinho, que eles se emocionam, falam o quanto, né, o Sam tava realmente ajudando eles e tudo mais, e acaba autorizando, e o Sam volta ali pro McKinley.
Uhum. É, foi bem fofo ele voltar. Eu gosto muito do Sam. Tipo, eu acho que nessa temporada eu tô tipo, me apaixonando por ele, sério. Porque, tipo, desses episódios, assim, ele tem muitos momentos fofinhos, né? Muito. E, assim, ele retorna aí pro McKinley, assim, realmente muito focado em ganhar. E, inclusive, assim, o Blaine, ele tá tendo muita dificuldade de se enturmar ali no Directions, porque ele sente que ele não tem oportunidade de falar muito ou dar sugestões, assim, porque o Finn tá sempre meio pistola com ele. Então, assim, dá aquelas sugestões na coreografia e daí o Sam, ah, não, a gente tem que fazer de uma forma bem sensual, enfim. Daí o Finn acaba, assim, concordando com o Sam, o que deixa o Blaine, tipo, super irritado. E, assim, ele vai correndo lá, ele fica lutando, boxe, enfim. E o Finn vem se desculpar, né? Porque ele percebe que ele tava sendo muito chato com o Blaine. O que você achou dessa parte?
Ah, eu achei justo, né? Porque é muito chato. Eu entendo o Blaine ter ficado um pouco de fora, até porque até então ele não fazia parte, né? Então dá pra entender nesse sentido ele se sentir um pouco deslocado, né? Até porque mesmo pra mim, apesar de eu gostar muito dele ali com o pessoal, eu gosto muito do Warblers. Eu acho que ele com o Warblers tinha uma, não sei, uma sintonia bem, bem legal, assim, né? Assim, eu entendo ele ficar deslocado, mas, assim, o Finn fica chatão e cortando ele, não concordando com as coisas. Achei bem chatão. Acho que talvez o Finn tenha até sentido intimidado com a presença dele, sei lá.
É total, porque ele até fala, assim, né, que sem a Rachel, o Blaine é o maior concorrente, assim, do grupo. E, sim, realmente, eu acho que o Blaine é um dos pontos mais fortes do New Directions. Ele é muito talentoso, tanto cantando quanto dançando, né? Ele é muito bom nas performances. E eu achei justo, assim, eles terem esse momento, porque, sim, o Finn estava sendo super chato, mas que nem você falou, ele não fazia parte da equipe, então estava tendo essa dificuldade de se encontrar lá dentro, né?
Sim, exato, sim. E eu ia falar? Do Blaine, que você falou, realmente ele é um personagem muito importante ali. A gente até vê nas outras temporadas, né? Quando o ator Corey morre, né? A gente vê que o Blaine é um dos caras super recorrentes ali, que leva bastante, sim, assim, a série.
O Mike Ching, Mike Ching tá determinado a fazer faculdade de medicina, porque é o que o pai dele quer, e ele é muito bom dançarino, como todo mundo sabe, mas obviamente ele quer ter, assim, ó, a companhia do pai de volta, porque ainda tá muito bravo desde aquela apresentação do West Side Story, então ele tá decidido aí a fazer medicina, e a Tina tenta convencê-lo a desistir da ideia, né, porque, obviamente, não é para ele. E ela tenta até confrontar o pai do Mike para conseguir mostrar para ele que o Mike é muito talentoso como dançarino, que ele deveria seguir os sonhos dele, né? E, obviamente, o cara é super durão, ele não aceita essa ideia, porque ele fala que vai ser muito difícil a vida de artista e essas coisas. Mas, assim, o que você achou dessa parte? Eu gostei que eles deram a continuidade a isso, porque sempre tem essas coisas, né, que o Glee coloca, mas nunca, tipo, evolui, né? Nunca termina o ciclo. Exato. E eu achei legal que eles voltaram a essa história aí do Mike, que
fechou, ele tem bem
dificuldade, né?
Sim, eu acho que foi um ciclo que foi fechado. E eu acho que, assim, a Tina foi corajosa e arriscou muito ali falando com o pai, porque eu acho que, querendo ou não, era uma situação pessoal, né, entre os dois. Então, ela ou poderia melhorar muitas coisas ou piorar demais, né? Tanto que até o Mike realmente depois fica bem pistola com ela. Então, acho que ela foi corajosa, porque ela, de fato, arriscou o relacionamento dos dois. Mas eu achei importante, porque realmente, às vezes, né, os nossos pais, quando a gente fala, é diferente de quando outra pessoa fala, né, sobre a gente, né? Às vezes a gente falando, ai, não dá em nada, mas
outra pessoa, né, falar a importância e tudo mais do, daquilo pra gente, acho que faz diferença, que de fato aconteceu, né, a gente vai falar mais pra frente. Então, eu achei bacana o fato dela ter se intrometido um pouco, sim.
Não, você, com certeza. Amiga? Poucos momentos, né, que a Tina e o Mike conseguem brilhar, porque, né, eles não têm muito tempo, assim, em cena e, enfim, na série. E a Tina, ela tinha muitos bons momentos, eu acho, nessas primeiras temporadas, né? A primeira, a segunda, a terceira. Eu achei que ela era muito legal e pouco explorada. Depois eles acabaram, tipo, detonando um pouco a personalidade dela, eu acho que nas próximas temporadas. Pelo menos eu senti isso. Mas eu gostava muito dela. Eu achava que ela era muito fofa. E ela e o Mike, eles davam muito bem juntos, né? Porque ela conseguia, assim, meio colocar a cabeça dele de volta nos sonhos que ele tinha para ele mesmo. Então, eu gostava muito deles dois como um casal.
Exato. Eu acho que eu shippo os dois também. Não é tipo, ai, nossa, meu casal favorito, mas eu shippava bastante os dois. Acho que, é o que você falou, combinavam muito. E, realmente, a Tina merecia esses momentos, assim, porque é o que você falou, tipo, ou ela não tem holofote, ou quando tem é um negócio, assim, muito bizarro, que é o que acontece nas próximas temporadas, como você disse. Então, eu acho legal esses momentos que ela tem uma aparição, mas, de fato, que seja importante, sabe?
Exato.
Bom, pessoal, daí falando ali, né, de fato, das Sectionals, né, tem as Triple Stones ali, um pouco em guerra com New Directions, e eles meio que combinam ali de que quem perdesse iriam participar do outro grupo, né? Então, se New Directions perdesse, eles iam fazer parte do Trouble Tones. E, né, do contrário, a mesma coisa. O que vocês acharam disso? O que você achou disso, amiga?
Ah, eu achei que assim, sabe? É que a forma como elas falaram, meio que pareceu uma ameaça, que eles não iriam ganhar, entendeu? Então, por isso que eu acho que eles ficaram tão nervosos quando elas falaram isso. Mas, assim, eu achei que foi uma coisa até que legal, né? Porque a gente sabe que em algum momento eles vão voltar a ser uma equipe de novo. Mas, assim, não sei. Eu achei que meio que pareceu uma ofensa para eles quando elas falaram isso. Porque elas estavam meio que determinadas a vencer, sabe? Elas chegaram lá falando, ah, então a gente vai ganhar e é isso. Então, inclusive, vou já falar que elas deveriam ter ganhado essa apresentação. Eu ainda não consigo entender como elas perderam. Não consigo entender.
Ai, amiga, desculpa. Eu sou cadelinha do New Directions, então eu queria muito que eles ganhassem. Ah, achei que as meninas... Tipo assim, eu acho que foi muito importante para o Voltones, porque realmente deu a importância que... Para as personagens que elas não tinham e talvez nunca teriam dentro do New Directions. Então, acho que foi um momento importante. Mas é o que você falou, eu queria muito ver ele como equipe. E, para mim, tipo, New Directions era a equipe do coração. Então, assim, para mim, eles tinham que ganhar de qualquer jeito, entendeu?
Depois eu gostei que eles fizeram essa questão do Trouble Tones, porque depois, né, a gente acaba descobrindo aí no fim do episódio, mas assim, porque elas tiveram essa oportunidade de ter mais solos e tudo mais, elas têm oportunidades depois, ao longo da temporada, de ter mais solos também, e apresentações das meninas. Então, eu achei que isso foi uma coisa bem legal, né, porque se não tivessem as Trouble Tones, elas não teriam essa oportunidade de, mesmo em equipe, ter essas apresentações das meninas, que eu achei que foram muito boas ao longo da temporada.
É isso mesmo, acho que foi importante para a série como um todo, para a temporada como um todo, né? Essa divisão.
Assim, o que acontece é que antes das apresentações acontecerem, né? Quer dizer, tem uma apresentação de uma equipe rival, que assim, até eu não meio que entendi, porque a menina que estava cantando era aquela que estava no primeiro episódio da temporada, que parecia que ela era caloura lá da Niada, eu não entendi muito bem isso, porque ela estava apresentando naquela equipe rival. Eu fiquei tipo meio, o que que aconteceu? Por que ela tá ali? Ela tá nesse país ainda. Que assim, depois disso, foi muito, muito assim, abrupto, né? Eles não tiveram muito destaque, e daí a Rachel tenta convencer a Quinn a não falar pro Finn sobre a Shelby, né? Porque ela tava literalmente em direção à sala do Figgins, né? E assim, logo depois disso, ela e a Shelby conversam. E, obviamente, a Shelby tá lá falando com ela, que ela deve apreciar os momentos, né, de juventude dela, que ela não precisa, assim, fazer tudo isso que ela tá tentando fazer. E,
Sim.
assim, eu acho que nessa conversa a Queen meio que consegue entender que ela tem que se colocar no lugar dela, né?
Ai,
E,
gente.
sabe, é aqueles
Eu tenho.
momentos, né, que tapa na cara na Queen, porque, tipo,
Ela é muito
desnecessário,
chata.
sabe?
Eu tenho. Gente, olha, Vinícius, você tá aí, eu sei que você gosta dela, mas assim, meu, que preguiça que eu tenho da Queen, de verdade. Eu tive na primeira vez que eu vi, eu tive de novo, porque ela só aparece pra fazer, sabe, bobeira, fazer coisa chata, tipo, atrapalhar a vida alheia, sabe? Toda vez, mas não é com a vida da Rachel, é da Shelby, sabe? Então, assim. É muito chata, eu realmente, ai, achei ela, eu achei nessa temporada, inclusive, achei, não foi culpa dela, né, coitada, mas de quem fez, né, a história dela, achei muito, muito louco, assim, eu acho a terceira temporada é muito boa, mas pra Queen não achei, achei que foi um negócio muito maluco, né, teve ela no começo revoltada, depois teve ela fingindo que tava boazinha, depois teve Queen... querendo roubar, pegar a filha de volta, Queen querendo denunciar a Shelby, depois teve Queen de cadeira de rodas, então assim, foi muita loucura, assim, não dá nem, às vezes não dá nem pra acompanhar direito, sabe? Então, eu realmente não curti essa parte, acho que, inclusive, acho que é um dos momentos que eu vou colocar lá nos piores momentos, porque, meu, ela assim, primeiro, se você dá a filha, né, você tem que entender que, tipo, os motivos pelas quais, eu sei que não é tão simples, mas, tipo, você tem que entender pelos os motivos pelas quais você tá dando e tudo mais. Aí, do nada, gente, do nada, juro, do nada, ela volta do além, ah, eu quero a Beth. Tipo assim, sabe? Vou atrapalhar a vida da Shelby, que tava cuidando, dando maior amor e carinho, assim, pra ela. Sendo que eu acho que foi uma questão muito narcísica da personagem. Eu acho que não foi muito uma questão por causa da filha em si, foi muito para, tipo, para ela até fala isso, né, em certo momento, que ela quer se sentir, ela queria isso porque ela quer se sentir especial, porque ela já perdeu muitas coisas na vida. Então, poxa, além de tudo, a razão dela ainda não é nobre, porque não é pela própria filha, é por ela. Então, assim, gente,
Total.
desculpa, mas nota zero para Queen nesse momento.
Não, eu concordo plenamente, assim, assim, a gente estava conversando, né, gente, antes de gravar, porque a gente tinha lido, né, uma matéria no BuzzFeed com as senhores e populares, né, sobre Glee. E uma pessoa tinha tweetado que a Queen é a pessoa mais bem escrita da série. Eu, tipo,
Nossa,
gente, como assim? A
forçou,
pessoa assistiu
hein?
Glee
Forçou.
direito?
Assiste de novo, querido. Foi
Ai, ai.
verdade.
Momentos como esse me mostram que Queen não foi muito bem escrita na série.
Exato.
E assim, eu não vou mudar de opinião, sabe? Eu não concordo nem um pouco com essa
Não
opinião
consigo.
impopular.
Não, rola, não rola, não entra. Posso assistir Friends, ok. Posso assistir Glee 500 mil vezes, mas isso não vai mudar na minha cabeça.
É bem isso.
Ah, tá. Bom, aí continuando, né, nas apresentações, a gente tem a apresentação ali, como a Isa falou, sensacional, né, The Troubled Tones, elas cantaram Survivor, e, né, mashup, né, com I Will Survive, que foi, né, como a Isa disse, icônica, foi perfeita, e é isso, não tenho nada a declarar.
Só tem uma coisinha que eu queria falar sobre essa apresentação, que assim, eu gosto muito daquele momento que elas estão cantando assim e tudo mais, daí tem o Sam olhando assim pra Mercedes, super feliz assim por ela. Eu fiquei tipo, ah, que fofo! Ai, gente, eu sou muito Sam Mercedes, eu acho. Eu tô assistindo
É
essa
mesmo.
temporada e eu tô, tipo, apaixonada assim pela
Cada
história.
vez mais que a gente conversa sobre os dois, mais eu tenho essa certeza, amiga.
É bem isso. Tô sendo assim vendida aí da proposta dos
Muito,
criadores aí da
muito.
série.
E é engraçado, porque a gente fala tanto disso, eu e você, porque quando eu vou assistir os dois juntos, eu lembro de você, sabe? Eu fico tipo, nossa, eu fico assim, ai, como eu existi pra tantos esses
Casal
dois? Ai, ai.
injustiçado.
É. Não, mesmo não te perguntando, eu tenho que concordar que eles foram mesmo.
Mas é, eles cantam, elas cantam Survivor, I Will Survive, que obviamente, na minha opinião, elas não ter ganhado. Mas assim, os New Directions cantam Medley de Michael. E assim, eu vou ser bem sincera. Eu acho que de todas as apresentações do New Directions, eu acho que essa é a mais inferior. Não é porque, ah, não é Michael, assim.
Foi sem graça, né?
Eu achei sem graça. Eu achei sem graça. E assim, é porque depois tem o episódio do Michael, e o episódio do Michael é muito
Nossa.
bom. E você vê que
Nossa.
as apresentações são muito boas. E nessa eu achei que foi muito a desejar, sabe? Depois que você assiste o episódio do Michael.
Exato, eu achei bem. Ai, tanto que eu tava pra Isa, que eu assisti esse episódio passando roupa. E assim, gente, quando você tá passando roupa, você quer ver alguma coisa que, né, te deixa um pouco mais animado e tal. E esse episódio foi um que eu tava tipo, ai, meu Deus, sabe? Acaba, sabe? Assim, não tava curtindo muito, assim. Então, foi realmente. Só não supera o do Natal. Porque o do Natal, gente, desculpa, mas eu achei um tédio aquele episódio. Mas vamos
É,
deixar isso para outro
aquele
dia.
em preto e branco é chato mesmo.
Nossa,
Concordo.
dá um sono muito difícil. Mas vamos deixar para outro dia esse. E aí, gente, né? Durante a apresentação do New Directions, o pai do Mike, ele vai assistir, ó, palminhas para o pai do Mike, né? A gente, né? O cara, você acha que ele não vai dar o braço a torcer, mas ele finalmente vai, né? E ele até encoraja ele para se aplicar para as melhores escolas de dança, né? E a Tina avisa: não, eu já apliquei para você, maravilhosa, fofinhos. Se abraçam, ele perdoa ela, né? Porque ele tinha ficado bravo por ela ter falado para o pai da faculdade e tudo mais. E nesse momento ele agradece ela, tudo foi bem bonitinho.
É, e assim, eu acho que foi muito fofo essa questão, porque eles conseguiram concluir essa historinha, né? Do Mike querendo ir para a faculdade, mas não consegue, enfim. E o pai acaba deixando ele, no final das contas, seguir o sonho dele, que é muito legal. E assim, voltando aí para a Queen. É, nesse momento, eu acho que ela consegue se redimir um pouco, porque ela acaba não contando para o Finn
Ufa,
sobre a Shelby.
finalmente. Sim.
Finalmente, mas assim, o que ela tenta fazer é que ela quer que as Troubletones voltem para o New Directions e elas terem um momento para brilhar. Então, o que que ela faz? Ela faz essa promessa com a Rachel e com o Will de que as Troubletones em todas as apresentações vão ter pelo menos uma música que elas vão cantar. Então, eu achei que isso foi muito legal, foi muito nobre da Queen, porque ela vai e fala com elas, né? E elas, ah, não, a gente não vai voltar para ser, tipo, backing vocal ou algo assim, né? E quando ela conta sobre isso, sobre esse fator, elas já ficam aí mais relaxadas e mais, assim, com vontade de voltar ao New Directions, que eu gostei bastante.
Sim, eu achei bem legal. Eu acho que assim, a Queen, é o que eu tava falando, apesar de, né, de eu ter falado um monte da Queen, tem uns momentos que a gente fala, ah, eu não odeio tanto a Queen, eu odeio não, como palavra muito forte, mas não desgosto tanto assim dela, sabe? Tem uns momentinhos que ela. Ela faz cagada a série inteira, mas aí tem um momento que ela, tipo, olha, gente, eu sou uma pessoa legal no fundo, sabe? Então, achei
Exato.
bacana.
E eu gostei que
Ai, ai.
ela tá até super animada agora, porque ela começa a falar sobre para Yale ou para uma universidade aí, né? Ela fala Yale,
Sim,
e que eu acho muito legal, porque ela tá agora pensando mais no futuro
eu acho que agora aconteceu. Pensando no
dela e
futuro.
sem pensar sobre arruinar outras pessoas e mais pensar no que ela
No
deveria
futuro.
fazer, né? Concluir aí esse episódio, gente. Quando as Troubletones voltam para o New Directions, eles cantam We Are Young, que, na minha opinião, é um dos melhores covers que Glee já fez. É uma música que eu gosto muito, sem contar que foi no topo das paradas, né? O sucesso dessa música em Glee, fato interessante, fez com que essa música, a música original, voltasse aí para o topo das paradas dos Estados Unidos. Então, eu
Demais.
achei que foi muito legal. Foi tipo um marco da série. E realmente, adoro essa apresentação e aquele momento, né, de reconciliação, né, entre a
É, todos
equipe.
juntos. Sim.
Sim.
Eu acho muito legal esse momento. É, eu gosto muito quando eles estão unidos e olhando um para o outro. A gente vê, é muito legal como ele faz isso, né? De mostrar os sentimentos, o que eles estão pensando pela música, pelos olhares, né? A gente vê, né, eles ali naquele momento pacífico, né? Você vê que eles estão bem um com o outro através da música. Eu acho isso muito legal. E essa música, realmente foi muito boa. E eu acho que é o que a gente tá falando, que o episódio foi ruim, mas eu acho que essa música salvou o episódio. Porque eu acho que ela foi muito boa, assim. Eu acho que é realmente uma performance que é uma das que a gente marca, sabe? De que, ah, você não Sim. tá assistindo mais aqui, mas você pega pra ver o vídeo, pra escutar a música, porque realmente foi emocionante, né? Deu aquele quentinho no coração.
Exato. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. É um episódio bem esquecível, mas a música salvou.
Sim, muito.
Bom, pessoal, agora que a gente acabou o 8, a gente vai pro 14, que é o que a gente tem ali, as regionals, né? Que foi um episódio que, pra mim, né, particularmente, achei muito legal, achei muito... tratou assuntos super importantes, ao mesmo tempo que trouxe, né, a competição, né, trouxe uma diversão ali pra gente que tá assistindo. Então, começa aí com a Rachel vendo os vestidos de casamento, porque, né, pelo que a gente vem falando aí nesses episódios, ela está para casar com o Finn, né, loucura, talvez, mas... Estão seguindo com a ideia, são muito fortes. E aí ela tá lá vendo os vestidos, né? E aí o Sebastian chega e fala pra ela, ai, olha, você vai ter que sair, desiste da competição, porque senão eu vou espalhar uma foto do Finn que ele tinha editado. É tipo um nude, assim, mas editado, assim. E ela, tipo, nossa, não, tipo, nem é o Finn aqui, tá na cara que isso é editado e tudo mais. Ele, não, mas você vai ter que desistir. E aí... na hora ela fica meio indignada, mas ela vai levar isso pro Glee Club, né? E aí como que acontece essa repercussão lá, amiga?
Obviamente o Finn fica super chateado, né? Super chateado não, super bravo em relação a essa coisa da foto. E assim, a Rachel fala que não vai sair, né? Porque é a Rachel, ela não quer sair aí da competição, e isso obviamente afetaria aí as audições, enfim, a repercussão dela na trajetória meio que escolar para ir para a Niada. Então, ela fala, não vou sair. Aí o Finn fica, tipo, nossa, mesmo eles divulgando essa foto minha, você vai, tipo, ficar numa boa com a situação. Daí, obviamente, ela fica meio, ah, nossa, não quero que você pense assim também, né? Então, ela comenta que ama ele, assim, que eles vão conseguir passar por essas consequências, essas coisas aí que estão acontecendo juntos. E eles vão conseguir lidar com isso. Mas, obviamente, o Finn fica super chateado com tudo isso, né?
Sim. Eu achei... Foi muito engraçado essa cena, porque eu achei que teria sido totalmente o oposto. Eu achei... Não sei porquê. Eu sei que a Rachel é desse jeito, mas... Teve uma parte de mim que achou que ela ia falar, não, eu vou desistir. E ele fosse falar, não, não faz isso. E no fim foi totalmente oposto, porque Rachel é Rachel, né?
Pois é. Não, mas eu achei até interessante, porque eu não lembrava, quando eu tava vendo o episódio 8, né? É que no episódio 8 a Rachel foi expulsa da escola. Então ela não apresenta nas sections, nem lembrava disso. Daí agora ela fala aí sobre isso, eu falei, ah, quer saber, você já não fez parte, se passou em uma das coisas lá, em uma das competições. Então, assim, né, você poderia não fazer isso, mas enfim, né. Mas eu fico chateada, porque, obviamente, a Rachel é uma das melhores cantoras aí do Clube do Coral, sem contar que aquela foto editada tá, tipo, muito, muito sério, assim, tipo... né, que é editado, sabe? Não dá nem pra você fingir que é a foto do Finn, sabe?
Sim. Eu achei... Acho que meio besteira. Porque, gente, pelo amor de Deus, tipo... Eu acho que é pior... É assim, menos pior editado do que se fosse ele mesmo, né? Tipo, é editado.
É.
Assim. Tô na cara que fizeram, tipo, brincadeira com ele. Então, assim, nem sei porquê. Ai, foi, né, mó revolta, gente, do pessoal, ai, porque é sempre assim, a gente não pode revidar, e não sei o que, aquela revolta de sempre. Então, eu achei meio, tipo, ai, overreacted, sabe, exagerado.
Exato, assim. Sim. Fico até que o Sebastian foi muito idiota, né?
Ai, sim.
Nossa, sério, eu tenho vários momentos, nem lembrava disso, mas ele era muito idiota.
Ele é muito, mas eu acho ele necessário, porque eu acho que ele... Não sei, sabe aquele vilãozinho que dá um...
Eu acho que ele era a Su nessa temporada, sabe por quê? Porque a Su, ela começa a ficar um pouco mais, tipo, coração de manteiga nessa temporada, porque ela tá grávida. Então ela acaba ajudando o Clube do Coral e tudo mais, então ela não tá muito rival, assim, do Clube Glee. Então, eles precisavam de alguém para dar aquela coisa, assim, né? Aquela rivalidade para deixar a série mais interessante. Então, eu acho que o Sebastian meio que cumpre esse papel, né?
Sim, sim, foi isso mesmo. E falando aí, né, da Sue grávida, ela conta pra quem que tá grávida, ela tem um momento ali de meio materna, as duas falando de enjoos e não sei o quê, mas a Sue acaba cortando a conversa. A Queen pede, né, também ali nesse momento pra voltar pras Tyrells, mas a Sue não deixa.
Uhum.
Que, nossa, achei que ela ia deixar, assim, sei lá, justamente porque ela estava num momento fofo, eu achei que ela fosse deixar, mas não foi bem assim.
Mas também eu acho que as Tyrells não foram muito boas pra Queen, né? E eu acho que a Sue sabe disso também.
É,
não foi muito uma boa fase, assim, pra Queen.
É, não mesmo, não mesmo, não mesmo.
Mas é, né? Depois disso, a gente vê o Blaine testando uma das músicas for Originals que ele tá pensando aí. E, honestamente, gente, assim, é que a cena é muito forte. Mas essa música é uma das melhores, a minha favorita que o Blaine já cantou na série. Eu acho que é muito assim, ah, nossa, é a favorita, mas é a minha favorita. Eu acho que ele canta muito
Caramba.
Bem. E a emoção que ele traz essa música junto com o que está sendo mostrado, né? Porque, obviamente, é uma cena muito pesada. A gente vê o Karofsky indo para a escola, né? E ele vai lá no vestiário e tudo mais, falando oi, assim, para todo mundo. Uma boa. Daí ele olha para o armário dele e tá escrito, né? Fag. Eu acho que, assim, algo assim, né? Que ele é gay. E daí ele começa a receber vários comentários negativos na internet. Todo bullying que ele fazia com o Kurt, ele tá recebendo de volta, sabe? Muito forte. Porque é muito essa questão das redes sociais. E na época não era muito focado isso, né? Quando o Kurt tava no ensino médio. Era mais assim, no físico e no dia a dia. O que também foi uma coisa ruim, mas o Karofsky, ele é muito sentimental em relação a isso, ele não queria que ninguém soubesse, e por essa razão, ele tenta se matar. É uma cena muito forte.
Muito
mas
forte.
Eu acho que, assim, é a combinação, né, da música.
Da música com...
O que estava acontecendo. Uhum.
Exato, eu achei pesado, achei necessário, e, assim, é isso, né, eu acho que é muito o que a gente fala, às vezes, quando a gente aconselha alguém, né? De que, tipo, a situação pode ser ruim, mas a forma como a gente lida com aquilo é o que vai fazer a diferença. Não tô falando que o Dave não foi forte, nada disso. Mas, assim, o Kurt, ele teve, quando aconteceram as coisas com ele, ele tinha uma rede de apoio, né? Ele tinha gente com quem, né, pra se apoiar. E, né, e querendo ou não, ele... Tinha o pai também, né? Ele soube lidar de uma forma assim, né? Ele não chegou a pensar nisso, pelo menos não que a gente saiba. E o Dave não, né? Ele se viu numa situação totalmente sozinho, né? E foram várias coisas, né? Consecutivas, não é? Como que fala? Tipo, uma coisa depois da outra.
De uma vez
assim.
Só também, né?
É, e de uma vez só. Então, assim, teve essa coisa dos amigos. Ele se, né? E primeiro, que ele era assim. Porque acho que o Kurt, querendo ou não, quando ele. Né, falou que ele era gay e tudo mais, eu acho que a gente, todo mundo já sabia, né? Agora, o Karofsky não foi diferente, porque ninguém sabia, né? Então, ele fazia aquela pose de macho alfa, assim. Então, acho que pegou todo mundo de surpresa, não tô justificando, foi bem errado o que fizeram. E aí, aconteceu isso, é uma mudança radical para ele também. É, teve essa coisa do Kurt, ele ficar atrás do Kurt, né? O Kurt até comenta sobre isso depois. É, teve a questão dos pais também, então, assim, foram muitos acontecimentos e eu acho que pesa muito, né? Então, é isso, acho que por isso a gente tem que ser sempre... É, tem uma frase que, tipo, seja gentil com as pessoas, porque você nunca sabe o que ela tá passando, né?
Uhum. É uma cena muito forte e, assim, tudo que acontece... são aquelas coisas, né? Lee tenta sempre dar... meio que uma lição de moral, mas também falar sobre assuntos que são fortes, né? Eu acho que, de certa forma, essa série conseguiu lidar muito bem com assuntos pesados de uma forma leve, mas ao mesmo tempo mostrar a importância de falar sobre uma coisa assim, mas de uma forma certa, né? Porque eu achei que foi muito bem feito nesse episódio. Porque, assim, sim, a gente vê que os professores, eles se sentem muito incomodados, porque poderia ser em relação a alguma coisa que eles fizessem, eles podiam saber também se alguma coisa está acontecendo com os alunos, e se sentem culpados nesse sentido. E cada um se reage de uma forma, né, amiga?
Exato. E eu acho que, assim, é o que você falou. Eu acho que Glee soube trazer pra gente que assiste de uma forma leve e dentro da série, tipo, a trama conseguiu trazer pros alunos, assim, de uma forma leve, porque é o que o Figgins, a preocupação do Figgins era real, né? De, tipo, a forma como você vai falar, contar, né, pros alunos vai fazer diferença, porque teve um caso até na história, acho que na literatura, né, de um cara que ele fazia vários livros de suicídio e teve vários suicídios, de fato, na época, assim. Uma história muito doida. E isso é real, tipo, tem que tomar cuidado com esse tipo de assunto, né? Então, é um assunto bem delicado, mas que é o que você falou, precisa ser falado, né? Então, eu achei bem interessante mesmo, e uma preocupação bem válida.
Uhum. E assim, amiga, conta pra gente como cada um reage, né? Porque todo mundo tem meio que uma opinião diferente, isso acaba juntando todo mundo, né? Que eles falam sobre o que cada um tava sentindo, e coisas assim, eu achei que foi bem legal esse momento.
Foi mesmo. Bom, a gente tem um primeiro momento, né, onde tá o pessoal religioso falando que eles vão rezar pelo Karofsky, né, e sentem muito, né, pelo que aconteceu. Mas a Quinn tem uma opinião polêmica, mas que eu acho que representou a opinião de muita gente. Acho que foi, assim, eu fiquei meio irritada com a fala dela, mas eu acho que foi importante, porque eu acho que de fato, tem muita gente que pensa como ela pensa, né? Igual ela falou, assim, que ela acha que ele foi egoísta, porque ele não pensou nele e nas pessoas por perto dele. E, gente, tipo, quando a pessoa vai se matar, ela não sabe, não tem essa coisa de egoísmo. Tipo, ela só quer acabar com o sofrimento dela, sabe? Então, acho que a gente tem que ter, como o Kurt até fala pra ela, né? De, tipo, seja mais empática, tenha mais compaixão, você não sabe o que ele tá passando, né? Porque ela compara muito a situação dela com a dele, de tipo, ah, eu passei por uns momentos difíceis e eu não pensei em me matar. Tudo bem, mas com o outro, é o que a gente tava falando, a forma que você lida é diferente, né? Então, cada um sente de uma forma e a gente tem que respeitar e ter empatia com isso.
Uhum. Com certeza, sim. E a gente vê, né, que o Kurt, ele é uma pessoa muito madura em certos momentos, sabe? Porque, assim, ele se sente muito responsável, porque o Karofsky tinha até, sabe, falado com ele, falou que queria sair, enfim. Tinha ligado várias vezes antes de se matar pro Kurt. Sim. E, assim, ele se sentiu culpado em relação a isso. E, obviamente, nossa, esse cara infernizou a vida dele no ensino médio.
Muito.
Então, ele conseguiu passar por cima disso sempre. Gente, eu realmente acho o Kurt, assim, pessoa... É, em certos momentos eu fico, tipo, olhando, nossa, de verdade, eu queria ter essa, assim, essa consciência, né?
Acho que é um
exato. Pouco
de... Sim, ele
passa. Resiliência.
Né? Ele passa muito pelos obstáculos, assim, e ele consegue, tipo, assim, o cara fez a vida dele, assim, um inferno, mas, tipo, ele ainda assim conseguiu ter empatia por ele, que muita gente não teve. Então, assim, realmente o Kurt, ele mostra uma maturidade, assim, impressionante, né? Até mesmo na época. Na época que ele tava sofrendo, né? O Karofsky chega a beijar ele, né? Dá um selinho nele, e ele não conta pra ninguém, porque ele já, naquele momento, ele já sabia o quanto a situação, né, era delicada. Então, assim, você já viu o quanto o Kurt é empático desde aí. E ele continua até agora, tipo, sabe? Então, assim... Porque daria para entender o que eu falei, a gente tem que tentar ser empático e tudo mais, mas no caso do Kurt, especificamente, daria para entender se ele não tivesse tão preocupado com ele, né? Por causa do passado dos dois. Mas ele ainda assim consegue, tipo, pensar muito, até porque ele passou pela mesma coisa, né? Que ele tá passando. Então, foi bem, bem interessante mesmo. Bato palmas para o Kurt, nota 10.
Sim, nossa, com certeza. Eu realmente fico muito feliz, assim. E você vê que isso... É meio que um tema recorrente do episódio inteiro, porque, tipo, a Rachel abraça o Finn, pede desculpas pelo todo aquele incidente, né, da foto, né, do Sebastian. Eles acabam querendo, assim, casar logo porque eles estão com medo, né? Todas essas coisas, assim, meio que abalam todo mundo. Tipo, a Santana e o Blaine, eles até confrontam o Sebastian em relação àquele negócio da foto, e ele pede desculpas porque ele se sente afetado pelo que aconteceu com o Karofsky, né?
Total.
Então, tem todas essas coisas que acontecem.
Eu achei muito... Assim, nessa hora eu gostei muito do Sebastian, porque eu acho que ele percebeu que brincadeiras têm limites, sabe? Você fazer as coisas, né? Tanto que ele foi bem maldoso, né, com o Dave, assim. Então eu acho que a gente tem que entender que certa brincadeira não é brincadeira, é aquele negócio. Quando ofende o outro, já não pode ser mais brincadeira. Então eu achei que aquele momento foi muito importante, não só para o personagem, mas para todo mundo que tá assistindo, sabe? Da gente parar, às vezes, baixar a bola, tipo, meu, não tá certo isso, né?
Exato, com certeza, sim. E é isso, né? Eu acho que por essa razão, né, o Glee Club até se reúne numa roda, que eu achei que foi muito bonito esse momento.
Nossa!
Que o Will até fala, né? Que ele fala que no último ano, assim, ele sentiu vontade de se matar, e ele foi até em cima do terraço, né? E... Sim. E ele tentou, assim, e daí a gente vê, nossa, será que, assim, até o Will, né, que é aquela pessoa tão otimista e tudo mais, passou por essa situação, e você vê, né, que foi uma forma muito bem feita essa parte do episódio, na minha opinião.
Foi muito bonito, assim, eles juntos, né, e eu acho muito legal o começo, né, porque começa com ele, com o Will brincando com o menininho lá, qual que é o nome dele? Que eu até postei hoje no Stories, o irlandês. Qual que é o nome dele? Rory?
É, Rory. É, isso.
Que ele fala, ah, é a primeira vez que tá experimentando o negócio de peanut butter. Como que é? Creme de amendoim? Acho que é.
Isso, e creme aí, de amendoim.
É. E aí, tipo, aí o Kurt, meu, tipo, sério, você tá brincando, né, sobre isso agora? Daí ele, não é sobre isso. Daí, tipo, ele fala e tal. Né? Então achei bem interessante a forma como eles fizeram. E eles falando, né? Porque aí chega um momento que o Will faz uma dinâmica com eles de pensarem, sempre que tiverem um momento ruim, para eles pensarem em algo positivo, algo que eles querem para o futuro. E ele pergunta, né? O que, que vocês querem, né, para o futuro de vocês? E cada um fala uma coisa. E uma que me marcou muito foi a da Rachel, porque ela fala, ah, eu quero ser amiga de vocês pro resto da minha vida. Eu, ai, que fofo!
Pois é, muito fofo, assim. Eu gostei que cada um fala alguma coisa diferente, sabe? Eles têm alguma coisa para pensar, almejar. Porque naquele exato momento, né? Foi o que o Karofsky não conseguiu pensar. Ele não conseguiu pensar no futuro.
Exato.
Então, foi aquele contraponto, sabe? Que eu achei bem necessário, assim, para falar sobre esse assunto. Começa, né, essa questão das regionals. Porque a gente já sabe, é uma coisa que o Sebastian fala para Santana e pro Blaine, né, que ele vai dedicar a música, a apresentação dos Warblers para o Karofsky. Então, os Warblers cantam Glad You Came, que também é uma música bem marcante, eu acho, dos Warblers. E foi bem legal esse momento, né?
Sim, foi mesmo. E eu achei muito legal no stand, porque stand é tipo de pé, né? E o Finn na música, ele levanta e bate palma pra eles. Porque eu acho que eles, por causa dessa situação toda, eles entram meio em trégua, né? Os dois grupos. Então, é muito irônico, né? Tipo, a música stand e o Finn na hora levanta e bate palma pra eles.
Exato. É bem isso mesmo, assim. E é isso, né? Rachel e Finn, agora eles meio que avisam pra todo mundo que vão casar, tipo, logo depois das regionals, que é tipo, uma decisão bem abrupta, né? Mas, assim, eles acabam falando sobre isso e cantam lá as músicas, né? Que nem a gente tinha comentado, que as Troubled Tones teriam aí apresentações, elas cantam What Doesn't Kill You Makes You Stronger, o pessoal canta Fly e I Believe I Can Fly. E também tem aquela música, né, que é Here's to You, que a Rachel canta, e obviamente está super apaixonada pelo Finn, eles estão sempre olhando aí um para o outro, né?
Sim, foi bem... Achei que foram apresentações muito boas, assim, gostei muito, e eu achei legal, como a Isa disse, de ter o número de fato de Trumbull Tones, acho que a promessa foi cumprida de ter o número delas.
Exato. Eu achei que foi bem legal, porque é uma música... São mashups, né? Que deram muito certo esse Fly, I Believe I Can Fly. E depois elas cantam What Doesn't Kill You Makes You Stronger. Que foi uma música muito popular na época também. E funcionou muito bem com a voz delas.
E eu acho que as letras tiveram muito a ver com o contexto, né? De, tipo, I Believe I Can Fly. De, tipo, né? Você acredita que pode voar, que pode fazer coisas extraordinárias, né? O que não te mata te deixa mais forte, né? E depois a Rachel cantando brinde a você. Então, acho que são músicas muito pra, né, ressaltar, né, suas próprias capacidades e tudo mais. Então, achei que foram músicas que tinham bastante a ver com o contexto.
Exato. E é basicamente isso, né, que acontece. E o No Directions ganha até essa competição. A gente já meio que sabia, né? Porque a gente já assistiu da série, mas assim, foi bem legal esse momento. E tem essa trégua, né? Entre os New Directions e os Warblers. O Blaine até cumprimenta o Sebastian, né? Porque o que ele fez foi muito, assim, legal, sabe? Ele conseguiu ter compaixão. Então, eu achei que isso foi muito bom.
Foi mesmo. E aí, voltando ali para a questão da Queen, né? Com a Sue, elas conversam de novo. Porque a Sue acabou assistindo, né, todo mundo ali, e ela percebe o quanto ela admira a Queen, e ela permite que ela volte pra Tyrion ali, né. E aí, logo em seguida, a Queen mostra que conseguiu pra Rachel, e a Rachel fala que tá muito feliz por ela, né. E aí a Queen fala, ai, também, né, obrigada e tal, e diz que percebeu o quanto a Rachel ama o Finn, né, durante a música, até quando, como a Isa falou, pelos olhares aí apaixonados, e que ela apoia muito os dois, e aí elas têm um momentinho de fofinho, um abraço e tudo mais, e que ela vai pro casamento, né? Achei interessante.
Interessante, né? Porque a gente sempre fala, né, que é meio estranho essa questão das duas se enturmarem depois de tantas muito. Coisas, né? Uhum. Mas, assim, eles realmente puxam muito isso em torno dessa temporada, sabe? Elas duas estão sempre com momentos juntos. Eu nunca vi tanta coisa Queen e Rachel, sabe? Eles realmente focam bastante nesse aspecto.
É mesmo. E não sei, mas assim, porque eu gosto... Tipo, de vê-las assim, eu acho forçado, sabe? Não sei, às vezes eu acho um pouco demais em alguns momentos, sabe? Nesse momento, por exemplo, não achei, mas tem outros que depois eu falo, que não é nesse episódio ainda, que eu achei um pouco, tipo, ai, tá bom, menos.
Exato, eu concordo aí com você, amiga. Mas, né, Kurt vai visitar o Dave no hospital. E diz aí que ele tá muito feliz que ele tá vivo, ele se emociona muito, né? Porque ele se sentia muito responsável, que nem a gente tava falando. E o David desabafa, né? Que ele não aguentou a escola, amigo, familiares, né? E o Kurt aconselha para ele ir para outra escola. E que esses dias vão passar, né? Mesmo que sejam difíceis, eles vão passar, que ele vai sobreviver. E ele fala pro David se imaginar, daqui 10 anos, né? Que é uma coisa bem legal, porque foi exatamente o que o Will fez com a turma. Sim. Ele meio que incentiva o Dave a...
Eu só achei engraçado, porque, tipo, ele fala pra ele se imaginar, mas aí ele mesmo começa a falar, tipo, do futuro dele, assim. Tipo, o Kurt fala do futuro do Dave. Mas tudo bem, foi fofinho.
Pois é. Filho.
Depois a Sue, ela dá os parabéns pro Will, né? Ela fala que, realmente o Glee foi sensacional. E conta, né, que tá grávida. A gente viu nos episódios anteriores, né, desse processo dela engravidar. Ela até pede, inclusive, o espermatozoide do Will. Foi uma loucura isso. Mas ela conta ali. E que ela acha, assim, que o Glee pode ganhar as Nationals. E que ela quer ajudar, né, quer ajudar eles a conseguirem. O que, na hora, assim, os dois acharam estranho. O que você achou, amiga?
Acho que a Sue grávida, ela, assim, bem... zen, de boas, quer ajudar, e que nem o que a gente tava falando, né, que o Sebastian tava cumprindo o papel do vilão na temporada e a Sue tava um pouco mais coração de manteiga, e esses momentos mostram mesmo que ela tá um pouco mais sentimental, e eu acho que é mais essa questão, né, de ela tá grávida, mas ao mesmo tempo querer aprender mais com o clube do coral, sabe, eu acho que ela se inspira muito nas pessoas do Clube Glee, o Will e também os alunos. Então, eu acho que nesse momento foi bem legal ver a Su falar isso.
Sim, eu acho que ela realmente, apesar de, né, a gente ver o tempo todo ela atrapalhando a vida deles, ela tem um carinho e ela sabe que eles são realmente sensacionais, assim, no que fazem, né?
Exato. E eu acho isso bem legal, assim, porque isso tá bem mais de boas. E a gente vê que tem casamento de Rachel e Finn, como a gente achava que aconteceria, né, nesse fim de episódio. É engraçado, porque esse episódio eu acho que era antes do hiato, né, que sempre tem quando você tá em exibição na televisão. Então aconteceu muita coisa nesse episódio, gente. Muita coisa. E essa questão aí do casamento da Rachel e Finn, eles estão, obviamente, querendo se casar. No fim do episódio, eles estão ali prontos, né? Rachel já tá vestida de noiva, Finn tá super feliz, né? Encantado naquele momento. A Quinn fala que tá chegando lá, eles só tão esperando a Quinn, né, chegar. E assim que a Quinn recebe a mensagem, ela vai mandar uma mensagem para eles e ela sofre um acidente, né? Que a gente sabe que ela fica de cadeira de rodas depois disso. Mas foi aquele momento, assim, bem tan, 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 o que aconteceu? Eles casaram, não casaram? Queen, o que aconteceu com ela? Eu não gostaria de estar assistindo isso durante a época que tava exibindo na TV, senão eu ficaria super
Sim,
revoltada.
todo esse tempo esperando, meu Deus do céu, nossa. Ah, eu achei assim, gente, por exemplo, isso que eu tava falando de que tem momentos que eu achei forçada a amizade delas. Tipo, a Rachel tão preocupada em esperar tanta Queen pra aparecer no casamento dela. Eu achei, tipo, aquilo. Ela, não, eu quero esperar, eu preciso esperar a Queen. Eu achei essa parte um pouco demais, assim. Demais, demais, demais. Forçou, forçou. O que
Não,
você
eu
achou?
concordo total. Não, eu concordo total, sabe? Sei lá, eu achei que foi interessante eles focarem tanto nessa amizade da Queen e da Rachel, porque foi uma coisa tão esquecível, sabe? Esquecível quando você assiste a
Esqueci.
série. Foi bem isso, sabe? Porque Rachel e Kurtz a gente até entende, né? Mas Rachel e Queen não faz sentido, sem contar que você pensando assim, não sei. É que o pessoal nessas séries não pensam nisso, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, se fosse eu, a personagem assim, nossa, ir pro casamento do
Do
meu
ex.
ex-namorado,
Nossa.
que voltou pra outra lá, que também queria o meu namorado quando ele tava namorando comigo, tipo, todas essas
Sim!
coisas assim, sabe? Eu fiquei pensando
Exatamente.
nisso, sabe?
Então, eu pensei nisso, mas eu pensei muito na questão da Rage também, de tipo, quando ela queria o. Porque eu nunca vou esquecer daquela briga que elas tiveram, acho que na segunda ou primeira temporada. Foi na segunda que a Queen fala: você nunca vai conseguir ele. Esquece, você quer um conto de fadas, isso não vai acontecer. Nossa, ela falou umas coisas mó pesadas assim. E aí ficou tipo, mano, daí você vai. Aí ela conseguiu de fato ficar com o Finn. E aí a pessoa que falou todas essas coisas, tipo, ai, não, vou esperar ela chegar pro casamento. Tipo assim, não dá pra gente, eu acho muito esquisito, sabe, se pagar totalmente uma borracha nessas coisas. É meio estranho.
Total, eu concordo plenamente, amiga. Então, gente, agora a gente vai falar do episódio 21, que são as Nationals. A gente está próximo aí do fim da temporada. E basicamente, como começa esse episódio? A Mercedes está doente, ela teve intoxicação alimentar, e todo mundo tá meio que assim, ficando louco, né? Porque a Mercedes está doente, enfim. E assim, o que acontece? O Will fala que porque a Mercedes precisa ficar em repouso, ele coloca a Quinn e a Tina no lugar dela. No número das Trouble Tones. Então, elas vão dividir ali o espaço de música, né, também. O que eu achei interessante, né? Fiquei meio triste, porque imagina a Mercedes, uma das maiores vozes ali, né, da equipe, ficar doente durante essa competição, né? Que já tá no fim aí da temporada, ela não vai ter essa oportunidade de novo. Então, eu acho que, assim, eu fiquei meio, ai, nossa. O que está acontecendo? Não.
Acho que ela ia fazer, ia ser ruim para ela, assim, né? Porque é a última apresentação deles. E pra gente, assim, né? Porque não ter Mercedes, gente, não tem como, né? Ela é uma voz super essencial ali, né? Bom, e aí isso tudo deixa o Will muito preocupado, né? O que ele acaba ali comentando com a Emma, que, tipo, ele queria muito que eles ganhassem, porque é o último ano deles e tal. Mas a Emma fala, não, fica tranquilo, porque vocês, né, estão se preparando já há 3 anos, então vai dar tudo certo. Emma, como sempre, muito fofinha.
Exato, ela é super fofa, assim, e até a Beast chama, né, o Viu falando, assim, que todo mundo tá meio louco, né, a Santana super nervosa, assim, com todo mundo, aí o Viu, né, como sempre, consegue apaziguar todo mundo, e ele dá aquela ajuda, né, aquele apoio moral, no caso, pra equipe.
Total.
E eu acho que é isso, né? A gente tem esse momento, mas acho que é só essa partezinha que eles estão praticando e tudo mais, e depois eles já estão meio que se preparando para a competição mesmo. E no caso, temos reunion do meu casal querido, que é a Marcela e a Mãe, que é a Rachel encontrando Jessie, que e ela tá assim, né, super naquela coisa, né, ele tá preocupado porque ele precisa ganhar, porque ele tá ajudando, né, a equipe aí, um pouco adrenaline, e as regras mudaram bastante, tem, acho que a Unique, né, e daí a Rachel lembra, assim, que ele é capaz de fazer várias coisas, que ele fez um excelente trabalho no Directions, e ela também, né, ela tá super apreensiva em na questão que a Carmen Thibodeau, né, que ela tinha convidado para fazer aparição ali, para vê-la cantar, pelo menos pela segunda vez, depois daquele problema da audição. Então, eu gostei muito desse momento deles. É, ela esquece a letra. Eu acho que ela teve um momento, assim, que ela não consegue cantar, sabe? Naquele momento, né? Que ela tenta fazer a audição e ela pede para fazer duas vezes a música, mas não consegue.
E ela não consegue. É. Uhum. Aí ela convida para ir lá na apresentação, então ela queria muito que ela estivesse lá, né? Não, da briga que eles tiveram, que tipo, quando eles estavam tretando, até o que a Isa comentou, que o Puck, ele fala assim, ai, porque o Puck quer estudar geografia e eles querem treinar para conseguir ganhar. Eu achei isso hilário, porque o Puck querendo estudar, gente. Achei bem diferenciado.
Sim. Bem isso. Não, e o que você achou, amiga, antes da gente continuar aqui, do fim, ele chegando lá, a Jess parabeniza ali pelo casamento, obviamente super assim, inveja, super triste, a gente vê, né, que o Jess faz essas coisas, mas ele gosta bastante da Rachel, ele então eu gostei bastante disso.
É, eu achei um momento assim de climão, sabe, tipo, nossa, o que, que vai acontecer agora, meu Deus. Mas aí, não dá nada, os dois são, assim, não se gostam, dá pra ver, mas são, como que fala, assim, esqueci a palavra, são, assim, tranquilos, assim, um com o outro. Não era essa palavra que eu queria, mas tudo bem. São, tipo, ok, vamos ficar de trégua, assim, que, né, até porque o Finn já tava com a Rachel, então não tinha muito por que ficar brigando ali naquele momento, né.
Exato, não tinha muito o que brigar naquele momento, mas assim, o que eu gostei bastante é que daí eles voltam lá, enfim, né, conta que para Rachel que gastou suas economias nas apostas porque eles vão ganhar, eu fiquei, nossa, eu fiquei super brava com isso, assim, eu fiquei tipo, nossa, que enfim,
louco,
sem saber, é louco, louco mesmo, assim, né. Porque a Carmen vai estar lá na apresentação e vai dar tudo certo. Ele está muito empolgado para que tudo dê certo aí na competição, né?
Sim, mas eu achei fofinho. Acho que o Will, o Finn nessa hora, ele dá uma... Não sei, ele dá uma credibilidade até pra gente. Tipo, nossa, se o Finn tá achando que eles vão ganhar assim, é porque eles realmente vão, sabe? Eu senti um pouco isso naquela hora. Acho que ele não ia... Não sei, pelo menos eu senti que ele não teria gastado as economias se ele realmente não acreditasse que eles fossem ganhar. Então, foi um momento aliviador um pouco. Tipo, ai, talvez eles ganhem mesmo.
Exato. Mas assim, o que a gente vê é que Mercedes, ela tá super, hiper, mega recuperada. Mas ela ainda quer que a Tina e a Queen entrem para cantar, que eu achei bem legal, né? Porque pelo menos esse último número, todas as meninas estão cantando juntas e elas têm a oportunidade de também solar, né? Elas têm um pouquinho da música, né? Cantando. Obviamente, não é um grande solo, né? Mas elas têm esse momento para brilhar.
Achei legal a Mercedes entrar ali. Acho que foi o que a gente falou, né? Sem Mercedes não tinha como, gente. O momento final ali deles, precisava dela, achei legal. E achei legal ela querer ainda a participação, porque eu falei, putz, com tudo que ela, né, aprendeu nesse tempo para substituir a Mercedes, né? E agora? Mas ela conseguiu, né? Ela vai participar da mesma forma. Então, achei bacana isso.
Pois é, totalmente, assim. E é isso, né? O Will tá apreensivo por eles serem os primeiros. E diz que a Carmen não chegou ainda, o que também, né, tem toda essa questão, toda essa preocupação. A Emma, obviamente, sempre aquela pessoa doce, calma, que muito. Traz aí todo mundo de volta ao eixo, né?
Nossa, às vezes eu acho que eu precisava de uma Emma na minha vida, sério, porque, gente, ela consegue acalmar
todo mundo. É isso.
Sim. Bom, um fato interessante aí desse episódio, né, é que tem a Lindsay Lohan, assim que fala, né, amiga? Que
isso.
Ela é jurada ali, achei isso muito aleatório e muito engraçado, assim. Achei legal, achei diferente. O que você achou, amiga?
Achei diferente, achei aleatório também. Mas assim, né, cada coisa aleatória que acontece nessa série...
É a cara de Glee, né? É muito a cara de Glee isso.
Pois é, bem isso. Aí, é, daí tem toda essa questão, né? Que eu gosto desse momento, né? Tem o Unholy Trinity, né? Que elas se reúnem, Queen, Santana e Brittany, né? Eu falo Britana. Não, Brittany comemoram por começarem e terminarem juntas. Achei que precisava desse momento, né? Porque fazia tempo que elas não se reuniam para fazer uma coisa só delas, né?
Eu acho legal, porque a série faz bastante isso, até nas próximas temporadas, né, de ter momento das três, porque de fato elas, apesar de brigarem, isso aqui e tudo, elas entraram juntas, né, a gente tem essa união das três, que eu acho bem interessante, que a gente tem alguns momentos aí, acho legal.
Uhum.
Sim.
E aí, começam as apresentações, né, amiga, fala pra gente o que acontece.
Bom, a gente tem aí primeira performance do número do Trouble Tones, que é a Edge of Glory, perdão aí. É, achei que foi muito boa, assim, foi bem, bem interessante, né? Não sei, o que você achou, amiga?
Ah, eu gostei muito dessa apresentação. Eu gosto, todas as vezes que eles cantam Lady Gaga, eu acho que fazem muito bem. Eu não sei.
Nossa,
tipo, tem aquele episódio chato da Lady Gaga e Katy Perry lá na quinta temporada, que, assim, não gostei, mas eu acho que eles sempre cantam bem as músicas da Lady Gaga.
É mesmo, uhum. É, também acho. Bom, e continuando aqui, pessoal, logo vai vir o número do New Directions mesmo, né, original, assim, deles sem o Trouble Tones. E aí, antes de entrar, a Rachel, ela vê a plateia e não acha a Carmen, né, a professora lá da faculdade, professora, reitora, nem sei como fala. E aí o Pink, tipo, tranquiliza e fala, não, olha, esse momento é seu e você... né, se preparou também todos esses anos, então só vamos, sabe? E ela vai, meio tristinha, mas ela vai e arrasa, né, como sempre, né? Desculpa, sou cadelinha de Rachel, sim. Ela canta It's All Coming Back to Me Now, e no meio a Carmen de fato chega. Então a Rachel, é bem legal esse momento, a Rachel olha e ela dá um sorrisinho assim, e acho que parece até que a performance dela na hora melhora um pouco, parece que ela dá uma animada, assim, eu achei bem, bem legal. E aí, no final, o que a gente tem, amiga?
Temos a apresentação de Paradise by the Dashboard Light, que é uma das músicas favoritas do pessoal que estava até respondendo a nossa enquete, né? Lá nas redes sociais sobre covers favoritos. Paradise by the Dashboard Light foi uma das músicas que a gente ouviu do pessoal. E eu gosto muito dessa apresentação. Acho que eles fazem muito bem, sem contar que eles dançam. E é uma coisa que a gente não esperava tanto no Directions. A gente mostra assim, a evolução deles como um grupo.
Muito.
Porque muito. Eles estão ali prontos para encarar as outras pessoas. Eles estão aí... dançando, cantando e realmente utilizando o melhor de cada um dos integrantes da equipe.
Sim, eu acho que quando eu assisti a primeira vez, eu não reparei muito nisso. Eu fui reparar na segunda, começar a prestar mais atenção nas performances das competições. Porque você falou uma vez pra mim, ai,
às vezes o vocal junior é muito melhor, né? Tipo, né? E eles conseguem ganhar e tudo mais. A gente vê outros grupos sendo bem melhores, né? E acho injusto. E eu fiquei, nossa, engraçado, porque eu nunca reparei nisso. Eu comecei a reparar. E, de fato, tipo, na primeira temporada, o vocal junior merecia muito ganhar. De fato, eles ganham, né? Porque arrasaram cantando aquele número do Queen. E, querendo ou não, New Directions, eles estavam começando, né? Essa dança toda ainda não tinha. Eram passinhos muito básicos, né? Se você comparar lá a primeira para agora, realmente teve muita evolução. Eles dançaram pra caramba, assim. Ter vários números, com vários movimentos, assim. Então, e ter essa dinâmica de ter, tipo, Trouble Tones, depois os outros. Então, achei que realmente foi uma evolução bem grande.
É, exatamente, né, amiga? E o que acontece depois? Tem Kurt e Mercedes vão ajudar a Unique, porque tá com medo aí de subir no palco, a gente sabe que vai usar aquela roupa, né? Que vai, com certeza, deixar o Jesse nervoso. E, assim, né, eles estão lá para apoiar, o que é bem legal, né? Porque, mesmo assim, sendo da equipe rival, eles dão, assim, a volta por cima e falam esse comentário super legal para ela.
Tanto que você falou de rival, é até um comentário que eles fazem, tipo, ai, não era pra gente estar brigando e tal, daí ela falou, no Glee a gente faz diferente. E aí ela até solta um comentário de que talvez ela mude de escola no próximo ano, então a gente já sabe um pouco aí o que esperar da próxima temporada, né?
E tem aquela performance de Starships, né, que, nossa, eu achei muito boa aquela ali. Não, até eu fiquei meio assim, o Direction se sente um pouco ameaçada, eu fiquei um pouquinho também, porque eu achei que foi muito bem feita, assim, a coreografia, a voz, assim, eu achei que foi muito boa também. Obviamente, eu gostei muito, assim, da performance do New Direction, eu achei que eles foram muito bem, mas achei que foi muito bem também Starships, gostei dessa apresentação. O que você achou, amiga?
Sim, eu achei muito boa, achei que foi bem legal. E a próxima que eles tiveram foi Pinball Wizard, achei que foi muito legal também. Aquelas coisas, aqueles joguinhos ali, junto ali. Nossa, aquilo foi muito, muito demais, assim. Acho que a Unique anda em cima dos negócios, assim. Então, achei que foi... Eles arrasaram mesmo. Mas a gente ama New Directions, então a gente quer que, né, eles ganhem.
Exato. Sim. Ah, e antes de a gente saber quem é o vencedor, que a gente já sabe, né? Mas, assim, antes tem um momento que eu quero muito falar, porque o Jesse, ele vai lá pra Carmen Thibodeau pra falar sobre a Rachel, que ela é mais talentosa e que, assim, se a Carmen não chamá-la pra fazer parte da Niada, vai ser uma grande decepção, assim, porque ela é realmente muito boa. E ele até fala, assim, que ele tinha feito audição para a Niada, ele não conseguiu entrar, que eu achei interessante, né? Mas, assim, eu gosto muito desse momento, porque a gente mostra que o Jesse gosta muito da Rachel, e ele apoia muito os sonhos da Rachel, que eu acho que é o mais legal.
Sim. Não, apesar de eu ser fã de Finch, eu acho que foi... O Jesse me surpreendeu positivamente naquele momento, porque eu acho que, assim, ele parou de competir tanto com a Rachel quanto em relação às pessoas com a Rachel, sabe? De competir com o Finn, por exemplo, e continuou gostando dela, respeitando e admirando, sabe? Eu acho que isso é muito maduro. É difícil, às vezes, a pessoa, tipo, aceitar que não tá com a pessoa e continuar admirando. Então, eu achei que foi um negócio bem legal, assim, e foi um momento que eu admirei o Jesse. Eu falei, parabéns, nota 10 para você. Achei bem legal.
Com certeza.
Legal.
Não, eu gostei muito disso. E a gente sabe, né, quem ganha, né, amiga? Fala pra gente.
New Direction, gente, foi perfeito. Achei muito bonitinho, eles ganharam. Acho que, mano, eles mereciam muito. Assim, toda temporada a gente reza que eles ganhem, né? Mas não rolou e acho que com um propósito, né? Eu acho assim, por assistir filmes muito, tipo, hollywoodianos tem final feliz, eu sempre esperava que eles fossem ganhar nas outras temporadas, né? A primeira vez que eu assisti. Então, mas... E aí eu ficava meio revoltada. Tipo, nossa, porque eles não ganharam? Que absurdo. Mas hoje eu entendo. Acho que fez muito sentido eles ganharem na terceira só. Porque realmente é o que a gente tava falando. Foi uma puta evolução. E assim... Ai, quer falar? Muita evolução. E essa questão que o Will falou no começo, né? De que é o último ano deles. Então, assim, sair de lá com essa vitória, putz, é muito, assim, um presentão, né?
Total. Total, porque assim, tem um momento, eu até que achei que eles iriam cantar chegando no colégio, né, com o troféu. Mas assim, para nossa surpresa, tinha a música Tongue Tied ali, né, tocando. E nossa, dá uma emoção quando eles entram assim, a gente acha, nossa, eles vão tacar Slush, né? Que é o nome? É Slush, mas eu esqueci o nome, raspadinha na cara. E, não acredito que eles vão fazer isso daí, não, ao invés de ser raspadinha, são um monte de confete, assim. Então, nossa, eu gostei muito, nossa, me deu um arrepio, assim, vendo essa cena.
Deu mesmo. E eles todos assim, tipo, ai meu Deus, tipo, vai vir raspadinha assim, sabe? E aí, com confetinho, aí eu, ai, que fofo. Foi realmente bem, bem fofinho. Acho que eles, nossa, tudo que eles passaram naquela escola, meu Deus, eles mereceram muito, assim, muito, 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 muito. E é isso, e no meio aí dessa comemoração, toda essa felicidade, a gente vê aí a Emma e o Will tendo a primeira relação deles, né, sexual, né, porque a Emma nunca se sentiu pronta para isso, né, e achei bem legal, eles depois ficam até bem felizes sobre, né, pelo que aconteceu, e o Will até comenta que realmente valeu a pena toda a espera, né.
Exato. Não, e tem muitas coisinhas fofinhas, né? Tem a Rachel assinando lá o caderno da menina e ela se sente assim, nossa, super estrela, High School Musical. Eu pensei em High School Musical nessa cena, dela assinando ali o anuário da menina.
Mano, essas partes finais eu dei uma choradinha, assim, eu fiquei bem emocionada de novo, como eu sempre fico, assim, eu sou meio chorosa com o Glee, sabe? Não me aguento. Foi realmente bonito, porque dá pra ver, nossa. É bem aquela frase de, tipo, os humilhados serão exaltados. Tipo, finalmente, sabe? Eles tiveram esse momento de glória. É, igual a música fala, né? Que eles cantaram, Edge of Glory.
Exato. Não, e muito fofinho, porque assim, eu fiz, dá até a lembrança de casamento lá pra Rachel, enfim, que é engraçado assim, mas ele pede assim, pra eles cantarem no evento da escola pro professor do ano. E a gente vê todo mundo, assim, super empolgado para esse momento, né? Mas antes disso, conta aí pra gente o que acontece com o Will e Emma, Marcelle.
Não, como eu tava falando, né? Eles estão lá conversando, né? Tipo, ai, né? Foi demais, eu espero e não sei o quê. E aí a Sue chama eles pra premiação e ela percebe que a Emma tá diferente. Ela fala, por que você tá diferente? Ai, gente, eu dei muito risada nessa cena. A Su, como sempre, muito descaradona, né?
Adoro a Su, gente. Não tem como não gostar.
E aí, por fim, a Rachel e o Finn, eles anunciam ali o prêmio, que é pro Will, né, gente? E professor, né, gente? A gente precisava de um professor como o Will sempre na vida, porque ele é realmente maravilhoso. E aí eles falam várias coisas fofinhas, né? O Finn fala sobre, né, que ele realmente, todo mundo ensina, todo professor ensina uma coisa importante, mas que o Will realmente ensinou a sonhar. E realmente a gente vê isso o tempo todo, né? Isso é fato, né? O Will sempre fala muito dos sonhos. E a Rachel também comenta que ela só conseguiu, né, essa coisa de estar indo para Nova York por causa dele, que ela nunca conseguiria sem ele. Então foi um momento, assim, muito, muito especial, de gratidão mesmo ao Will, acho que também foi uma parte que me deixou muito emocionada, assim, o Will todo felizinho, né, querendo ou não, é uma vitória pro professor, né, ver o sucesso deles, ver o que eles conseguiram conquistar, então deve ser, muito, muito, muito fofo. E aí eles cantam We Are The Champions, que pra mim é uma das melhores performances de Glee no geral, assim, também. O que você acha?
Não, muito boa. E assim, precisava, né? Eu acho que precisava dessa música para finalizar esse episódio, porque, obviamente, tá todo mundo Champions aí, né? Tem o Will ganhando prêmio, tem o pessoal do New Direction recebendo prêmio das Nationals. Então, assim, foi realmente um momento triunfante para eles, né? Porque todo mundo tava feliz, todo mundo tava, assim, vencendo depois de tantas perdas, assim, tantos momentos aí que eles não conseguem, né, ganhar as competições, sempre são os losers da escola, e para eles terminarem esse episódio assim, no topo do mundo, é incrível, eu gostei muito, não tinha outra música para eles cantarem.
Não, é exatamente isso, eu acho que foi foi totalmente a ver com o contexto, né? E acho que foi muito simples, muito delicada, sabe? Acho que esse que é o diferencial deles, por exemplo, em comparação com o New Directions. Apesar deles terem, por exemplo, da performance do Pinball Wizard, teve várias joguinhos e tudo mais, você vê que os recursos do Vocal Adrenaline são muito grandes, né? Eles têm muitas coisas para usar. Mas você vê que o nosso Glee ali, eles fazem de tudo com pouco, sabe? Então é muito aquela frase de que menos é mais, né? Então, tanto ali na competição, quanto no fim, a gente vê essa simplicidade deles, o quanto é sensacional e toca a gente, né?
Exato. Não, com certeza, amiga. Eu gostei muito desses episódios. Qual foi o seu favorito?
Putz, difícil. Assim, não, o 8 não é difícil, não. Já descartei ele. Mas eu... não, eu acho que assim, ai, meu Deus. Qual que é o The Originals? É o...
14.
14. Então, o 14, eu achei que foi muito legal. Aconteceram várias coisas, foi muito importante. Mas eu acho que o sentimento que me deixou, assim, melhor foi das Nationals. Esse sentimentinho, assim, sabe, de coração quentinho, de tipo, despedida, de fechamento de um ciclo, de vitória, de agradecimento ao professor e não sei o quê. Foram coisas que realmente tocaram muito, assim, de verdade. Assim, eu me emocionei muito, foi um episódio que me tocou bastante, então... Acho que eu diria esse. E você, amiga?
Ah, eu gostei muito. Eu gostei bastante dos Regionals por toda essa questão lá do suicídio e tudo mais. Eu achei que eles fizeram muito bem, assim, para falar sobre isso. Mas, assim, não tem como eu falar que Nationals não veio diferente pra gente, né? Porque foram anos de acompanhar a trajetória aí do New Directions e vê-los ganhar pela primeira vez. Não tem nada igual a isso, né? Esse sentimento de vê-los ganhando. Então, eu gostei muito disso.
Exato. Foi muita espera, né? Acho que... Ai, foi tipo, ufa, finalmente, assim. Acho que foi esse sentimento, né? Ver eles conseguindo as coisas.
Uhum. Mas é isso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso episódio do podcast, bem longuinho, mas espero que vocês tenham gostado aí, dessa uma hora e meia que a gente estava batendo papo e conversando sobre esses episódios bem marcantes da temporada. Contem pra gente quais são as suas performances favoritas das competições da terceira temporada. Tem alguma que vocês gostaram mais? Contem lá nas redes sociais, se vocês não seguem a gente ainda, é @gliquesdeplantão. Marcele tá sempre tomando conta aí das redes, fazendo várias enquetes divertidas, então, ó, aproveita para interagir com a gente por lá, né, Marcele?
Sim, isso aí, pessoal. Interage com a gente, isso que a Isa falou, respondem lá no comentário quando a gente fizer. Não, a gente já vai ter feito, né? Quando vocês estiverem escutando o post, pode responder lá, pode comentar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês concordaram, o que não, o que vocês querem ver mais por aqui. Podem mandar mensagem também, se não sentir a vontade de deixar público ali no comentário, pode deixar, né, no privado, numa mensagem. A gente está super aberta para responder aí e agradar aí vocês, né, da maneira que vocês quiserem aí. Então é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima.